impedir a mobilidade por doença. Mas hoje, como o assunto está na rua, vem aqui dizer que afinal não. Portanto, o seu zigue-zaguear é quase enternecedor, Sr. Deputado António Cunha. Encontre coerência no seu discurso, encontre coerência na política, porque aquilo que os portugueses sabem é que se no dia de amanhã os senhores voltarem a ser governo, não vão fazer nada daquilo que defendem no dia de hoje, porque foi a isso que o PSD nos habituou nos últimos anos. Senhor Deputado André Ventura, Senhora Deputada Carla Castro, não estamos a fingir que negociamos. Estamos a negociar, estamos a trabalhar. O Governo já se aproximou, ouvindo os professores, em várias matérias. Aproximámos na manutenção dos quadros de zona pedagógica em detrimento da designação como mapas interconselhios. Fomos mais longe do que as propostas dos sindicatos que na versão maior propunham cerca de 50 quadros de zona pedagógica, temos 63 quadros de zona pedagógica, partindo de uma proposta de 23. Aproximámos os sindicatos na valorização da graduação profissional como critério único para os concursos e para a vinculação, como foi reconhecido pela Sra. Deputada Joana Mortágua. Aproximámos os sindicatos no mapa de QZP, que mantém as fronteiras com os atuais QZP e não com as comunidades intermunicipais. Aproximámos os sindicatos na preocupação que nos manifestaram na correção de ultrapassagens nas vinculações intermédias entre concursos. Aproximámos os sindicatos recuando na intenção de haver uma percentagem de contratação direta pelas escolas. Estamos a reduzir os quadros de zona pedagógica. Estamos a dar preferência aos lugares de quadros de escola, ouvindo os professores e ouvindo os sindicatos, quando nos dizem que os quadros de escola têm de estar completamente preenchidos por professores de quadro e não por contratados ou QZPs. Ouvimos e estamos a propor medidas no combate à precariedade. Introduzimos, e respondendo ao Sr. Deputado Alfredo Maia, introduzimos um modelo de vinculação dinâmica dos professores a partir deste momento, para não precisarmos de mais vinculações extraordinárias, respondendo a um pedido sistematicamente feito pelas organizações sindicais há mais de uma década, termos um mecanismo regular, sistemático de vinculação. Não é apenas por estarmos a dar resposta à Comissão Europeia que estamos a introduzir índices para os professores contratados, Sra. Deputada Joana Mortágua. É porque, se fôssemos apenas cumprir aquilo que a Comissão Europeia pede, podíamos ter professores contratados para o resto da vida, porque a Comissão Europeia não está preocupada com a precariedade, está apenas preocupada com a equiparação salarial. E o que nós fazemos é introduzir valorização salarial dos professores contratados, ao mesmo tempo que reduzimos enormemente o número de professores contratados. Por isso estamos a reduzir a precariedade e a valorizar os professores contratados. Temos um alargamento, não temos um alargamento de cotas, temos uma resposta de previsibilidade e estabilidade para que a passagem para o 5º e para o 7º escalão atinjam 75% dos professores e 58% dos professores, respectivamente, numa percentagem que é muito mais vasta do que o que existe nas outras carreiras da administração pública e que permita aumentar, de facto, o número de professores que transitam, porque, por exemplo, no ano passado, por incrível que pareça, as cotas de muito bom e excelente não foram esgotadas e, por isso, os números de professores que passaram para o 5º escalão e para o 7º escalão foram abaixo destes. E o que nós estamos a prever é, num acordo de estabilidade até ao final da legislatura, garantir estes números, 75% e 58%, para também não ficarmos dependentes de uma circunstancial não utilização das cotas ou de despachos anuais ao sabor daquilo que acontece cada ano. Portanto, não estamos a pseudo-negociar. E termino dizendo o seguinte, Sr. Deputado Alfredo Maia, é de facto fundamental para o país fixar e atrair jovens. E por isso, desprecarizar, fixar em escolas concretas, garantir que há uma carreira em que se progride, que não está congelada, que há um horizonte de progressão para todos aqueles que querem ser professores, é absolutamente fundamental. É absolutamente fundamental o trabalho que estamos a fazer para rever a formação inicial de professores, para voltar a remunerar os estágios a partir do próximo ano letivo, para atrair jovens para a docência. Sr. Deputado Rui Tavares, no âmbito da Cimeira das Nações Unidas Transformar a Educação, foi pedido a todos os Estados que que fizessem consultas nacionais abrangentes, envolventes. Já iniciámos, envolvendo professores, alunos, sociedade civil, organizações representantes dos pais, organizações sindicais. Os resultados dessa consulta nacional já estão públicos, mas aceito o seu repto de tornarmos esta discussão ainda mais ampla, de organizarmos uma grande cimeira de transformação da educação para dar mais visibilidade a este trabalho que está a ser feito. Na próxima sexta-feira, em Moimenta da Beira, há mais um passo desta iniciativa com um grande fórum de alunos, porque esse debate tem vindo a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos iniciar a segunda ronda. O Grupo Parlamentar do PS informa que o seu tempo será distribuído entre dois deputados. Peço a melhor gestão do tempo possível. E para iniciar este período tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu creio que não precisamos de explicar ou de justificar o que a maioria de nós aqui e a maioria dos portugueses viveu e experienciou na primeira pessoa. A escola pública é um sucesso inegável nestes quase 50 anos de democracia. E qualquer que seja o ângulo de análise, o contributo fundamental dos professores é também inquestionável. Mas aqui chegados, todos reconhecemos a necessidade de mudanças. As manifestações dos professores expressam essa vontade. Pode não haver ainda unanimidade sobre o conteúdo dessas mudanças, mas todos convergimos que temos que encontrar caminhos e procurar diálogo. E a prova disso é que este debate hoje é sobre a escola pública e não outra. E eu acho que isso responde à iniciativa liberal. É sobre a valorização de carreiras e a contratação de mais professores e não o contrário, e eu acho que isso responde ao PSD.
É verdade.
É sobre melhor condições para ensinar, mas também para aprender, e isso obriga-nos também a falar de uma coisa que muitas vezes nos esquecemos, os alunos. Porque a escola pública, senhoras e senhores deputados, é uma realidade concreta, não é uma abstração. É uma realidade concreta quando nós falamos no edificado e no muito que já recuperamos. É uma realidade concreta quando falamos na flexibilidade curricular. É uma realidade concreta quando falamos na valorização do ensino profissional. É uma realidade concreta quando falamos da escola digital, uma das mudanças que temos que fazer hoje. Mas as mudanças, ou melhor, estas mudanças, não são sobre as conquistas do passado. E há uma coisa que eu acho que nós devemos dizer à oposição. Não é necessário ou não precisam de negar estas conquistas por não terem ou saberem propor medidas de futuro. Porque são coisas absolutamente diferentes. Porque é tão errado o Partido Socialista dizer aqui que está tudo bem e que não é preciso fazer nada, como é profundamente desonesto do ponto de vista político dizer que está tudo errado e que tudo correu mal. Não é isso que os portugueses sentem. E assim termino, Sr. Ministro, com a questão que é aquela que nos mobiliza e que é de facto a questão mais difícil. Como é que nós conseguimos corresponder ou responder às expectativas legítimas dos professores e, ao mesmo tempo, conseguir operar mudanças na escola pública, que são mudanças que estão a acontecer em todas estas dimensões que eu deixei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Lúcia Silva, também do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Senhor Deputado António Cunha, eu hoje pensei sinceramente que ia ouvi-lo pedir desculpa aos professores pelas más políticas que implementaram durante o tempo que foram governação. Mas falamos em escola pública, falamos dos seus profissionais, falamos de professores e sei bem das dificuldades dos profissionais da educação, a começar pela sua colocação. Ninguém compreende este modelo de colocação e, por isso, quero congratular o Governo, na pessoa do Sr. Ministro da Educação, porque quer dar mais estabilidade aos professores, quer acabar com o modelo de colocação que ficou conhecido como pela Casa às Costas, bem como referir a importância da redução da dimensão dos quadros de zona pedagógica. Dos atuais 10 QZPs, passaremos para 63, uma excelente medida para os professores que têm que fazer diariamente dezenas ou centenas de quilómetros, pois há quem faça 200 quilómetros por dia. Mas a valorização dos profissionais de educação também passa pela redução da precariedade, na melhoria sucessiva da norma travão, o que permitiu que nos últimos 2 anos tivéssemos vinculado 7 mil professores e ainda este ano o Governo tem a intenção de vincular 10 mil. E os professores contratados irão ter 2 novos índices remuneratórios consoante o tempo a que dão aulas. Na prática, isto permitirá aos professores ter melhores salários, mas a ação do Governo não se limita aos últimos meses, mas sim ao longo dos últimos 7 anos. O Governo Socialista valorizou a escola pública e os seus profissionais, descongelou carreiras, na inclusão dos intervalos da componente letiva dos professores do primeiro ciclo e educação pré-escolar, na redução da componente letiva dos docentes para o exercício de funções de diretor de turma. Aumento dos espectros horários. Vou já terminar, Sr. Presidente. Muito haveria a dizer, também não posso deixar de referir a revisão dos contratos de associação com os colégios. Mas, pese embora estas excelentes medidas, subsistem problemas. Sim, nós vamos esconder. E deixo um apelo para que se encontre um ponto de convergência, de modo a poderem continuar as negociações, Governo e sindicatos, num ambiente tranquilo, de modo a que não fiquem comprometidas as aprendizagens dos seus alunos, que é o que os professores mais prezam. Estou já a terminar, Sr. Presidente, mas conscientes que nenhum de nós pretende voltar aos tempos dos cortes nos vencimentos, no congelamento de carreiras, nos cortes de subsídios de Natal e férias e aos tempos em que a escola pública perdeu dezenas de milhares de professores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia André.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Eu percebo que o PS e o Governo tenham necessidade de passar e queimar o seu tempo a atacar o PSD. Um PSD que governou 4 anos em tantos anos neste século XXI que o PS governa. Mas eu percebo que tenham necessidade de atacar o PSD por várias razões. Uma delas é porque realmente têm pouco ou nenhum trabalho para demonstrar feito pelos professores, feito em prol dos professores, feito em prol da recuperação do tempo de serviço, feito em prol da colocação de professores. E, portanto, é natural que seja necessário falar do PSD, porque, na verdade, não tenho mais nada para dizer a não ser atacar o PSD. E, relativamente à recuperação do tempo de serviço, é claro que se ficaria bem a todos aqui assumir as suas responsabilidades. E eu lembro que o PS foi autor dos orçamentos de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. E em nenhum destes orçamentos, nenhum, esteve previsto a total recuperação do tempo de serviço dos professores. Nenhum! E mais, não vale a pena e vêm falar, não há necessidade, ou podem falar à vontade, do episódio 2019. Mas eu lembro que o episódio 2019 só teve o desfecho que teve porque o primeiro-ministro António Costa ameaçou demitir-se. O primeiro-ministro António Costa ameaçou demitir-se. E mais, o Bloco de Esquerda e o PCP, que enchem a sua vontade de...
Sr. Deputado, peço desculpa de interromper. Da mesma forma que há pouco, quando o Sr. Ministro da Educação falava, eu pedi que o deixassem falar, peço agora que deixem a Sra. Deputada Cláudia André expor os seus argumentos, que tem todo o direito de o fazer. Faça favor.
Eu aproveito para continuar, então, a lembrar, porque isto é importante, que tenhamos memória, que desde 2016, que existem orçamentos de Estado elaborados e aprovados pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Neles não contemplava qualquer recuperação integral do tempo de serviço. E mesmo assim,
o Bloco de Esquerda e o PCP e o PS acordaram e fizeram...